Deus abençoe, meus amados. É uma alegria estar aqui compartilhando da palavra de Deus com os amados. Queria agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer aos nossos pastores pela confiança, também a Deus pela minha família, pela minha esposa. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro, primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 17. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo de 1 a 7. Primeiro livro dos Reis, 17, de 1 a 7. Amém? Todos acharam? Amém? Vamos lá, né? Diz assim a palavra do Senhor. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, o Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu te ordenei aos corvos que a ti sustentem. E foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passando os dias, o ribeiro secou, porque não havia chuva na terra. Nós já oramos. Eu queria dizer para você nesta noite que as coisas de Deus, elas envolvem coragem, fé, determinação. Elas não acontecem de qualquer coisa. Essa mensagem tem intitulada Quando o Ribeiro Seca. As coisas na nossa vida, elas fluem, mas quando nós estamos diante da vontade de Deus, é a vontade de Deus que precisa prevalecer na nossa vida. Essa narrativa aconteceu no Reino do Norte. O seu rei era o rei Acabe, um rei que foi mal aos olhos do Senhor. O rei Acabe foi um homem que não agradou a Deus em sua procedência enquanto reinava. E naquela época, os reis, eles faziam casamento para que eles fortalecessem o seu reinado. E aconteceu que este moço, rei Acabe, ele acabou se casando com uma mulher chamada Jezabel. Ora, Jezabel era filha de Etibeal, sacerdotisa de Acerá e de Baal. Uma mulher perversa, uma mulher promíscua, mas aquele homem que se intitulava rei do povo de Deus, ele acabou cedendo às vontades de Jezabel, e ele acabou casando com aquela mulher, porque fazia bem ao seu reinado, segundo a sua ótica. E a Acerá, irmãos, era a deusa cananeia da fertilidade, enquanto que Baal era um deus cananeu, deus do trovão, deus da chuva, e que fazia os grãos crescerem. Então foi com essa proposta que esta mulher chamada Jezabel, ela introduziu um culto pagão ali no meio do povo de Deus. E aí, irmãos, essa mulher introduzindo o culto pagão diante dessa divindade, é nesse cenário que aparece o profeta Elias. Um cenário caótico, um cenário onde o povo estava se corrompendo, onde o rei já não tinha mais ingerência. E é nesse cenário que esse moço, o profeta Elias, ele aparece. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que ele aparece diante do rei, e ele diz: ó, vive o Senhor, o Deus de Israel, versículo 1, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Irmãos, é preciso que você esteja alinhado com Deus, é preciso que você esteja em comunhão com Deus para diante de um rei, que o rei era poderoso, forte, mandava matar, porque era o rei. E ele chega diante do rei e fala, ó, segundo a minha palavra, não vai chover nem cair orvalho. Você imagina a seriedade que é um homem, um profeta, se apresentar diante do rei e proferir essas palavras, não vai chover. E aí, irmão, isso causou um caos naquele lugar. Mas eu queria dizer que este homem Elias, ele prevaleceu diante do rei e daquelas pessoas que estavam ali à volta, porque antes disso, ele se prostrou ao rei dos reis e senhor dos senhores. Quando eu me prostro diante do rei dos reis, quando eu me prostro do senhor dos senhores, ele faz da minha vida segundo a sua vontade. E eu queria, quando a gente fala sobre isso, irmão, nos salta aos olhos uma pergunta: como é que está a sua comunhão com Deus? Como é que está o seu relacionamento com Deus na leitura da palavra, na oração, no jejum, na busca? Jeremias vai dizer assim, ó, Jeremias 29, 13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Quando você busca a Deus, como o pastor falou muito bem aqui, Deus, ele vai se apresentar a você, ele vai te direcionar, ele vai revelar a sua vontade, o seu querer diante de você, para que você possa proceder conforme a sua orientação. E aqui, esse moço prevaleceu diante do rei. Mas logo em seguida, no versículo 3, irmãos, Deus, ele fala para Elias, olha só, vai-te daqui e vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado os corvos que te alimentem. Irmãos, às vezes, quando nós estamos na obra de Deus e a gente acaba sendo usado por Deus, a gente se sente forte, quer fazer as coisas mais e mais. Mas aqui a ordem de Deus foi que ele se retirasse, se escondesse. Às vezes nós queremos ser mais justo do que Deus, às vezes nós queremos ser mais espiritual do que Deus, mas Deus aqui, através da sua palavra, manda que este moço se retire do cenário, porque era Deus que estava direcionando. E ele vai, versículo 5, e foi e fez conforme a palavra do Senhor. Irmãos, eu aprendo que no alfabeto secular, o alfabeto é A, B, C e D, mas no alfabeto cristão, o alfabeto do cristão é diferente, é O, B, D, se você precisa obedecer, eu preciso obedecer, se nós quisermos ser vitoriosos na nossa vida, em qualquer área. Quando você é indisciplinado, as coisas não fluem conforme a direção que tem que ser. Mas quando você é um homem, quando você é uma mulher obediente, Deus faz as coisas através de você, para louvor da sua glória. Você não é super-homem, você não é mulher maravilha. Às vezes nós achamos que nós vamos fazer. Não, deixa Deus direcionar a minha e a sua vida para a glorificação do seu nome. Irmãos, e aquele moço foi. E aí, irmãos, você imagina o sobrenatural. Só vive o sobrenatural de Deus quem obedece. Não adianta você querer fazer diferente. Para você viver o sobrenatural de Deus, tem que obedecer. Imagine os corvos trazendo pão e trazendo carne para Elias todos os dias. E a Bíblia diz que ele bebia do Querite. Enquanto isso, a seca estava assolando todo mundo, mas Deus preservou aquele homem, trazendo pão, trazendo carne e bebendo do ribeiro. Mas aí, irmão, no versículo 7, e sucedeu que, passando os dias, o ribeiro secou, porque não havia chuva na terra. Eu queria te lembrar que você precisa estar preparado quando você profetiza, porque você, servo de Deus, ele não vai ficar isento das consequências que vêm para todo mundo. Servo de Deus, ele também fica doente. Servo de Deus, uma série de circunstâncias acontece conosco, mesmo nós estando na presença de Deus, obedecendo a Deus, fazendo a sua vontade. E aqui não foi diferente. O ribeiro secou, porque não havia água. E aí vai a minha pergunta: o que você vai fazer quando o ribeiro seca? Quando o ribeiro seca, irmãos, Deus sabe onde você está. Deus sabe o que você deve fazer. E Deus sabe para onde você vai. Quando o ribeiro seca, é Deus que está trabalhando na sua vida, irmãos. Quando o ribeiro seca, você não perdeu. Às vezes nós estamos envolvidos e as coisas não acontecem da maneira que a gente quer, e a gente fala: não, eu perdi. Não. Quando o ribeiro seca, você não perdeu. Quando o ribeiro seca, você não foi derrotado. Quando o ribeiro seca, você não está em pecado. Lembra dos amigos de Jó? Os amigos de Jó vieram até ele: você pecou, Jó, confessa para a gente. Mas quando o ribeiro seca, você não está em pecado. Mas haverá uma nova etapa na sua vida, para que o propósito de Deus se cumpra em você e através de você. É necessário, irmão, eu entender isso, que quando o ribeiro seca, é Deus que está trabalhando na minha vida, é Deus que está propiciando esse momento. No versículo 8, irmãos, vai dizer assim, ó: então veio a palavra do Senhor dizendo. Observe que Deus só se manifesta depois daquela primeira ordem, depois que o ribeiro seca. E depois que o ribeiro seca, vem a ordem do Senhor. Você deve ficar atento, porque às vezes nós nos encontramos na casa de Deus, mas acabamos ficando dispersos, e não entendendo o propósito, não buscando a Deus da forma necessária, e acabamos perdendo detalhes. E um detalhe na minha, na sua vida, pode causar um estrago muito grande. E observe só aqui o texto. Versículo 8, diz que o ribeiro seca. O ribeiro secou, irmãos. Mas eu vou aqui conjecturar aqui. Você pode dizer que o ribeiro secou, mas eu queria ficar no ribeiro. Estava tão bom lá. Todo mundo estava na seca, todo mundo estava com dificuldade. E os pães e os corvos traziam pão para mim, traziam carne. Estava tão bom, eu queria ficar no ribeiro. E às vezes acontece conosco, irmão. Nós estamos num lugar tranquilo, Deus está nos abençoando, estamos fazendo a vontade de Deus, mas nós nos acomodamos. Mas Deus precisa, irmãos, que nós saiamos da nossa zona de conforto para viver o sobrenatural da parte dele. E então aqui, esse moço pode ter achado: poxa, o querido estava tão bom, estava tão confortável lá, as coisas estavam fluindo de uma forma legal. E o ribeiro, irmãos, de Querite, seco, ele pode ser o seu ministério, ele pode ser o seu trabalho, um desemprego, pode ser um cargo eclesiástico, pode ser o seu casamento. O Querite secou, e agora o que eu vou fazer? E aí, irmãos, quando nós não estamos vigilantes, a gente fala assim: ah, isso eu não aceito. Eu sou servo de Deus. Eu sou dizimista fiel da casa do Senhor, ofertante. Por que está me sobrevindo essas coisas? E a gente acaba atribuindo o direcionamento de Deus ao diabo. Eu não aceito, está repreendido em nome de Jesus. Mas é Deus trabalhando, é Deus forjando, é Deus direcionando, é Deus na frente, conduzindo aquele moço para que ele continue sendo bênção. E aí vem a palavra de Deus, irmão: levanta-te e vai para Sarepta, que está em Sidom. Irmãos, e aí, o texto vai dizer aqui, se você ler, que quando Deus manda ele ir para Sarepta, ele fala assim: ó, eu ordenei uma viúva que te sustente. Ele deve ter pensado assim: oh, glória, agora acabou o tempo de sofrer, porque se eu vou para Sarepta, e se tem uma viúva para me ajudar, deve ser uma viúva que tem uma posses, pelo menos. Então eu vou para lá e vai ser bênção e vai ser vitória. Acabou, pare de sofrer. Mas aí, irmãos, olha só. alguém está chamando a atenção de Deus e o profeta não sabe. E ao invés de você ficar ali e ser abençoado, você precisa ser bênção na vida de alguém. Você conhece a história, a Bíblia diz que quando ele chega diante do cenário, ele encontra uma viúva catando os gravetos e ele fala assim, ele não entende muito bem aquilo. E ela fala assim, olha só, eu tenho um punhado de farinha e um pouquinho de azeite, vou fazer um bolo para eu comer, para o meu filho, depois nós vamos morrer. E a Bíblia diz, irmão, que aquele homem, na autoridade do Espírito Santo, falou assim, primeiro vai lá, faz um bolo pequeno para mim, depois você volta. E a Bíblia diz, depois come você e seu filho. A Bíblia diz que a farinha não se acabou, o azeite não parou enquanto houve aquela dificuldade. Então, Deus está querendo levar a cada um de nós a um lugar mais alto, onde a glória dele continue sendo manifesta. Mas eu não sei como é que vai ser o próximo passo. Às vezes, irmão, as coisas acontecem conosco e me dá vontade de passar assim e perguntar, Senhor, qual vai ser o primeiro passo? Como é que vai ser as coisas? Mas Deus muitas das vezes não revela, Ele vai revelando no dia a dia, vai descortinando a sua vontade e o seu querer, e eu preciso estar atrelado à sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Olha só o que diz lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8. O vento sopra onde quer e ouve-se a sua voz, não sabes para onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. A gente não conhece muito das coisas. A gente não pode ficar se achando que nós somos o rei da cocada preta e da branca, porque não somos. A nossa vida, eu aprendi isso há muitos anos atrás. O pastor Ari falou isso há muitos anos. Que quando nós estamos na casa de... quando nós estamos agindo segundo a nossa vontade, o nosso querer, a gente faz conforme a nossa vontade, vai fazendo, vai acontecendo. Mas quando nós entregamos a nossa vida a Deus e vivemos segundo a sua vontade, o seu querer, os desdobramentos da nossa vida já não compete mais na gente, compete a Deus, porque é Ele que rege a minha e a sua vida. Então, a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Mas às vezes nós entregamos, mas não confiamos. Eu vou entregar a Deus, mas vou falar com o pastor Romulo. Ele vai resolver. E às vezes nós entregamos e não confiamos a Deus. Deus, irmãos, para abençoar e salvar pessoas, Ele vai usar um profeta. Então eu queria dizer para você nesta noite, se prepara. Deus está procurando homens e mulheres que, atrelado a Ele, façam proeza no seu nome. Mas como fará se nós estivermos despertos, se nós não estivermos segundo a sua vontade, segundo o seu querer? Eu queria que você nesta noite se preparasse, estivesse em condição de ser usado por Deus mais e mais. Não podemos ser um crente meia bomba. Eu lembro da minha sogra, que ela falava naquela época, muito tempo atrás, quando ela viu uma pessoa que ela sabia que não era muito crente, falava assim, isso aí é um crente, um 99. Não tem muito valor, não. Mas quando nós estamos na presença de Deus, irmão, Deus é que faz proeza na nossa vida e o nome dele é glorificado. Nós estamos vivendo, irmãos, momentos difíceis de inversão de valores, de doenças, de guerras, de situação adversa, mas a ordem de Deus para a minha e para a sua vida continua. Levanta-te, vai para Sarepta, lá você vai ser bênção na vida de alguém, lá existe alguém clamando por socorro, e é você quem vai fazer o milagre através da minha vida. Então nós precisamos entender isso, irmãos. Quando Deus, irmãos, chamou Jeremias, capítulo 1, versículo de 4 a 8, Jeremias falou assim, ai meu Senhor, eu não sei falar, eu sou uma criança, não vai dar para mim. Ele falou assim, não, mas é você que eu vou usar, e a tua palavra, é a palavra que eu vou botar na tua boca, você vai profetizar e eles vão crer. Quando Deus chamou Gideão, lá no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 15, Gideão falou assim, a minha família é a mais pobre, de Manassés. E eu sou o menor na casa de meu pai. E ele falou, não, mas é você que eu vou te usar para combater os midianitas. Moisés, irmãos, lá no versículo 3, capítulo 11, Deus falou assim para ele, Moisés chamou ele através da sarça para que ele libertasse o povo. E ele falou assim, quem sou eu para ir até Faraó e tirar os filhos de Israel? O chamado, ele é sempre muito superior a cada um de nós. E nós não temos, nós não conseguimos mensurar o tamanho do chamado e o que Deus vai fazer em nós e através de nós. Mas não obstante a isso, eu preciso me apresentar, Senhor. Eis-me aqui. Quando Elias, quando Isaías estava diante do Senhor, capítulo 6, ele fala que viu o trono do Senhor e os anjos dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E quando nós estamos na presença de Deus, irmãos, nós vamos diminuindo, Deus vai fazendo que nós venhamos enxergar nossas próprias limitações. Ele disse, ah, Senhor, porque eu sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Mas numa visão, a Bíblia diz que veio uma tenaz e tocou na sua boca, e os seus lábios foram purificados. E o Senhor falou assim, quem irá por nós? A quem enviarei? Ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. A gente mesmo com as nossas imperfeições, apesar de nós, entregue a Deus e sirva para que o propósito de Deus se cumpra na vida de alguém. Você, irmãos, e eu, dependemos do provedor e não da provisão. Nós dependemos do provedor e não da provisão. Irmãos, e quando os meus recursos, os seus recursos terminam, Deus continua sendo o nosso provedor. Eu queria que você ficasse de pé nesta noite. Eu não sei como é que você chegou aqui nesta noite. Eu não sei como é que está o seu propósito. Como é que está os querites da sua vida. Mas eu queria chamar você, se você quiser vir aqui na frente, nós vamos orar por você. De repente você está aqui nesta noite, está fazendo a vontade de Deus, é um homem ou uma mulher comprometida, mas o querite secou, irmãos. E aí você está perdido sem saber para onde vai, e às vezes está até questionando Deus acerca dessas coisas. Se você quiser, nós vamos orar por você. Tem alguém nesta noite que quer vir à frente? Nós vamos orar. Deus vai te abençoar e você vai sair dessa dificuldade, dessa condição, mais crente e mais preparado para servir ao Senhor.
Pode vir aqui na frente, nós queremos orar. Pode vir. Se eu pudesse resumir a palavra que ouvimos nessa noite, eu usaria duas palavras: dependência e fé. Dependência e fé. A gente precisa aprender, eu me incluo nisso aqui, por favor. Talvez eu seja até o primeiro. A gente precisa aprender a depender de Deus. A gente precisa entender que a dependência de fatores externos, pessoas, isso tudo pode falhar. E falha. Então a gente precisa depender de Deus. E a gente precisa crer na provisão dele. Depender de Deus está ligado de forma direta a crer. Eu não estou dependendo de qualquer um, eu estou dependendo do Senhor. Você depende do Senhor. Então, o rio secar significa ausência de provisão por um tempo. ausência de provisão por um momento, mas essa ausência não vai ser para a vida toda, vai ser por um momento. Mas muitas vezes esse momento é longo, né? Na nossa expectativa, demorado, né? E a gente fica dizendo: Deus, eu vou morrer, porque eu não vejo provisão. Você está vivendo um tempo assim? Além dos que já vieram, se você quer vir aqui à frente, pode vir, nós queremos orar por você. A ausência de provisão, ou o rio secar, pode significar uma enfermidade que parece que não vai ter jeito mesmo. Pode significar a conversão de alguém que parece que não acontece nunca. É o rio secando, irmão. O rio secando pode significar uma angústia, uma depressão, um sentimento que não deixa você nunca. Também pode significar: sai do seu lugar, vem aqui na frente, nós queremos orar por você. Queria chamar o pastor Ricardo. Vem cá, Ricardo. Há mais alguém? Pode vir aqui à frente, nós queremos orar. O que é que você definiria como sendo o rio que secou? O rio que secou pode ser um perdão que você não consegue liberar do seu coração. O rio está seco. Se você não libera perdão, você vai ficar angustiado aí, ó. Vem, meu irmão, a provisão de Deus para a sua vida. Vamos orar? Estenda as mãos aqui para frente. Em nome de Jesus. Pode orar aí mesmo. Em nome de Jesus. Vamos orar.
Vamos colocar as nossas mãos na altura do nosso coração. E vamos orar. Querido Pai, eu também me incluo nesta noite, Senhor, juntamente com tantos irmãos, tem visto, Senhor, o seu rio secar. São situações, ó Deus, tão incomuns, tão difíceis até de se suportar, meu Pai. Mas a tua palavra diz, Senhor, e aquele que começou a boa obra é fiel, é Senhor, é Deus Todo-Poderoso para terminar. E nós não vamos terminar, Senhor, com o nosso coração ressequido, meu Pai. Nós vamos, Senhor, chegar ao fim da nossa missão, glorificando o nosso Deus, exaltando o nome do Senhor. Talvez estejam aqui nesta noite pessoas com situações intransponíveis, com situações tão resistentes, com problemas tão elevados, mas que possamos aprender com o salmista, Senhor. Quando ele elevou os seus olhos aos céus, quando ele elevou os seus olhos aos montes, e ele se auto-perguntou: de onde me virá o socorro? O Deus em nossas vidas, porque de imediato veio uma certeza, veio uma segurança. E o seu coração respondeu: o meu socorro, o nosso socorro, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Acalme o nosso coração, Pai. Encha-nos, ó Deus, de fé e esperança. Não nos deixe, Senhor, abandonar os princípios que tem norteado a nossa vida até então, Senhor. Levante aqueles que estão caídos e prostrados. Venha soerguer, ó Deus, os teus filhos nesta noite, Pai. E que teu nome seja glorificado, meu Deus. Porque não faltará o recurso, não faltará a resposta, não faltará o socorro do nosso Deus no tempo oportuno. Nós te louvamos e entregamos a nossa vida em tuas mãos. Em o nome do Senhor Jesus. Amém.